Nós vamos refletir sobre o livro Encontros com a Paz, que nos prepara para o serviço interno. Ele é um livro em partes, em tópicos, e a uma certa altura nós nos damos conta que existe um serviço interno e que muitas almas começam a se dedicar a ele. A nossa reflexão de hoje sobre o livro situa-se no trecho que é intitulado Vida Imprevisível, porque o livro tem quatro partes: a vida imprevisível, o caminho aberto, rumo à nova escalada e buscando um futuro de paz. A vida imprevisível trata daquele ponto que determina uma mudança básica na nossa vida, que é o despertar dos nossos núcleos profundos. Quando os nossos núcleos profundos começam a se mover, começam a se manifestar, aqui há uma mudança básica na vida. As mudanças na vida não são essas que se operam na vida humana, como a gente pensa. A vida muda é quando o nosso interno começa a se manifestar. É aí que a vida muda. E mesmo que a gente não se dê conta, esses núcleos que despertam, de alguma forma nos atraem, começam a nos atrair. Esses núcleos começam a se abrir e a se manifestar quando a hierarquia interna inicia a transmutação das nossas energias. E esse trabalho da hierarquia em nós, de ir transmutando a nossa energia, isto em geral é um trabalho imperceptível, e do qual a personalidade não se dá conta. Quando nós estamos sendo purificados, nós nos damos conta, porque há uma transformação relativamente superficial e ela pode se manifestar até no corpo físico. Mas a transmutação interna, isso é imperceptível. Isto não é consciente. Precisa que o indivíduo esteja muito sintonizado, muito em busca do que se passa dentro dele, para ele perceber esta mudança. Quando a hierarquia nos trabalha assim, nos permeia de uma certa energia internamente, e isto começa a revitalizar certas correntes magnéticas nossas, internamente. E aqui fora, no plano consciente, nós vamos entrando em um inexplicável estado de serenidade. É uma serenidade que nós não sabemos de onde vem, nem qual é a causa. Mas nós começamos a ficar serenos, seja o que for que esteja se passando aqui fora. Isto quer dizer que nós estamos sendo transmutados internamente, a nossa energia está sendo transmutada. Isto não depende do nosso trabalho consciente, não depende da nossa participação, e é um fato totalmente interno e oculto. As transmutações efetivas, aquelas transmutações que acontecem e que nos marcam para sempre, isso acontece nos níveis profundos, nos níveis internos. Essas transmutações não são um fato de superfície, não são na mente, nem no emocional, e muito menos no etérico físico. Mas são fatos muito profundos. E quanto mais potente é a energia da hierarquia que está nos trabalhando no nosso interno. Quanto mais potente, mais invisível e menos perceptível para a personalidade é essa transmutação. Então, externamente, ninguém sabe que está sendo transmutado internamente, que está sendo profundamente transformado. Se o indivíduo, nesses momentos, está realmente se ofertando para o serviço ou se ofertando para seguir a vontade maior, então, nestes casos, ele pode começar a perceber o que está se passando nesses planos intangíveis dele. Mas se ele não está conscientemente numa atitude de oferta a isto, ele ignora completamente este trabalho dentro dele. Quando nós somos purificados, ou quando nós nos trabalhamos para nos purificar, a limpeza que acontece é relativamente superficial. Porque quando nós começamos este trabalho de nos autopurificar, muitas vezes os detritos apenas trocam de lugar e vão reaparecer depois. Por isso, quando nós estamos trabalhando algum ponto que não queremos mais que esteja presente, nós temos que trabalhá-lo com muita decisão. Se não há uma decisão muito forte, aquilo é uma falsa purificação. Aquilo muda de lugar ou se esconde e se revela mais tarde. Volta depois. Então seria necessária uma grande decisão em se transformar, uma decisão incondicional. Isto já começa a liberar o ser das impurezas, e não apenas de transferir as impurezas de lugar, que vão ressurgir de outra forma. Então é preciso esta profunda decisão. E o trabalho da hierarquia estando sendo feito, nesses casos, o consciente ou a personalidade pode até perceber alguma mudança. Isto é muito importante, esse trabalho nosso consciente e esse trabalho da hierarquia dentro de nós, porque é como se nós fôssemos um vaso. E se este vaso não está limpo, ele não pode conter uma substância preciosa, como diz o livro. Então é preciso que haja uma limpeza para que energias superiores e preciosas possam começar a ser colocadas no nosso ser e também, eventualmente, nos nossos corpos. Nós teríamos que não descuidar do nosso alinhamento. O nosso alinhamento é muito importante, não só para que estas coisas se estabeleçam em todos os corpos da personalidade, como também que esses corpos possam transmitir um para o outro as coisas das quais nós devemos participar. Então, é preciso um alinhamento, eventualmente incluindo o corpo emocional, o corpo astral e o corpo etérico físico. Quanto mais perfeito este alinhamento, é melhor para que tudo isto tenha uma ação relativamente evidente para nossa consciência. Então, nós podemos conscientemente colaborar mesmo que não saibamos o que está acontecendo no nosso trabalho interior, nós podemos colaborar é com a purificação dos nossos atos, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, porque tudo isto vai nos levando para reconhecer este trabalho da hierarquia e essa transmutação interna. Nós temos que desconfiar muito dos nossos sentidos quando estamos trabalhando com estas coisas. A nossa fragilidade diante dos nossos sentidos é muito grande. Por sentidos, nós entendemos esses sentidos externos e os internos também, que são a contraparte deles no nosso plano interior. Por exemplo, se os nossos sentidos captam um aroma, aquele aroma pode nos trazer de volta um estado que nada tem a ver com a nossa condição atual. Um aroma que a gente sentiu. O gosto que a gente sentiu quando colocou na boca um alimento, o gosto de um alimento pode trazer de volta estados que nós já superamos, que não são mais nossos. Uma palavra inadequada que a gente ouça, aquilo pode nos coligar com estados nossos antigos, que correspondem à vibração daquela palavra. E os nossos sentidos, que recebem isso e traduzem, nos enganam, isto é, nos dizem que somos nós naquele momento. Não, foram eles que trouxeram. E o estado se recriou. Mas aquilo não é o nosso ponto atual. Isto aconteceu por causa do trabalho dos sentidos. Então nós temos que, depois desses exemplos, tomar realmente muito cuidado com os nossos sentidos. Porque tudo que os nossos sentidos vão captando vão nos trazendo estados dos quais nós nem nos lembrávamos mais. Mas através deles nós fazemos as coligações e estas coisas já completamente superadas aos sentidos ficam parecendo reais, ficam parecendo atuais. E quem fica muito ligado aos sentidos vive enganado. Vive enganado porque ele pode estar vendo de uma maneira que não é a sua, ele pode estar escutando de uma forma que normalmente ele não escutaria, e assim por diante. Então, os nossos sentidos vão construindo uma coisa irreal, uma vida irreal, um mundo irreal. E a consciência, e a nossa consciência não deveria se envolver com essas criações dos sentidos. Isto é um ponto fundamental do livro. Isso está num pequeno parágrafo. Então, a nossa consciência não teria que se envolver com isto. Mesmo que os teus sentidos te tragam um certo estado que parece real, você não se envolva, porque o que os sentidos estão trazendo pode não ser seu, atual, pode não corresponder ao que você realmente está sentindo internamente ou está sentindo na sua alma, no seu ser interior. Os sentidos internos têm uma parte nisto. Pela vista interna, vocês podem ter uma visão que também não tem nada a ver com o estado de vocês atual. Com os ouvidos internos, vocês podem ouvir frases, ouvir palavras, ouvir mensagens que são tão enganosas quanto que os sentidos externos está captando e te mostrando. Então, no campo dos sentidos, nós teríamos que estar sempre muito imparciais, muito neutros. Há pessoas que se impressionam muito quando ouvem vozes. Há pessoas que ficam muito impressionadas quando ouvem frases, ouvem conselhos, ouvem mensagens. Mas se aquilo vem dos sentidos, se aquilo vem dos sentidos internos, se ela ouviu com o ouvido interno, pode vir dos sentidos internos. Então ela está tão iludida quanto uma conversa aqui fora. Quando nós dizemos que estamos nos aproximando de uma certa verdade, isto quer dizer que nós estamos nos liberando do jugo dos sentidos, porque não existe liberdade fora disto. Então, quando nós estamos nos aproximando da verdade, ou de um aspecto da verdade, então nós vamos ficando um pouco à parte dos nossos sentidos. Os indivíduos pensam que são livres quando eles fazem o que querem, não é? Eles dizem, bom, eu tenho liberdade de pensar, eu tenho liberdade de agir, eu sou uma pessoa livre. Precisa ver se ele ainda é influenciado pelos seus sentidos, porque se ele é, ele não é livre coisa alguma. Como que ele é livre? Se ele segue os sentidos, se aquilo que ele vê, se aquilo que ele percebe foi trazido pelos sentidos, que liberdade é esta? Então, a consciência humana, nós como personalidade, vamos participando deste processo, porque para você não se deixar mais levar pelos sentidos, mas para você estar baseado em outras coisas que não vêm dos sentidos, não? Vêm por outras vias, vêm internamente. Você precisa estar com os corpos já relativamente alinhados, alinhados com a alma. Por isso é muito importante, nesses casos, o trabalho com os corpos. Agora, é um trabalho dos corpos se alinharem, dos corpos se sutilizarem, se purificarem, que é para eles começarem a perceber algo que não vem dos sentidos. Se essas condições não existem na pessoa, se isto não está instalado na pessoa, então a transmutação interna, que isto precisa acontecer, porque isto é da lei evolutiva, e todos nós temos que ser transmutados internamente, temos que ser modificados. Então, se essas condições não existirem na consciência do ser, isto é, se ele está completamente escravo dos sentidos, se ele acredita no que ele vê, se ele acredita no que ele ouve, se ele acredita no que ele sente, não é? Se ele acredita no que ele tem na boca, enfim, se ele está nesse nível, a transmutação interna dele, esse trabalho interno dele, fica exclusivamente a cargo da hierarquia curadora, que vai fazendo isto dentro das possibilidades kármicas, mas que a gente não chega sequer a perceber, não chega a acompanhar este processo. E seria bom que os nossos corpos entrassem em condições de estar percebendo por outras vias que não essa dos sentidos, não é? Você pode, por exemplo, em vez de estar usando o tacto, não, para saber se as coisas são duras ou são moles, ou se estão quentes ou se estão frias, você tem alguma forma de saber como é que está aquilo, sem tatear, sem pôr a mão. Percebe o que tem que ser desenvolvido? Então você tem que saber sem pôr a mão ali. Você tem que saber o que o indivíduo está manifestando sem que ele precise falar com você, sem que você precise ouvir o que ele está dizendo. Se você precisa ouvi-lo, se ele precisa falar para você saber o que está se passando nele, você está no nível dos sentidos. Porque você pode saber o que está se passando nele, você pode saber o que ele está te transmitindo, tudo isso sem passar pelos sentidos, sentido nenhum. Ele não está falando, você não está ouvindo, e você está sabendo. Percebe o que a hierarquia está trabalhando em nós? Que trabalho a hierarquia está fazendo dentro de nós para que nós sejamos livres? Isto é, para que nós realmente sintamos essas liberdades que é chamada liberdade dos filhos de Deus. Porque aí você está ligado diretamente a uma outra fonte e não depende dos teus sentidos. Isso, segundo o livro, é possível e é isto o que tem que ser trabalhado. Não se pode esperar que logo de início a gente tenha uma compreensão exata e correta destas coisas. E não se pode esperar também que logo de início que a gente possa ter uma expressão fora desse sistema dos sentidos. Mas se o indivíduo assume se libertar desse estado de sentidos, não? Internos e externos, se ele assume esta vontade, as situações que o destino e que o eu superior colocam para ele são todas as situações para purificá-lo externamente também, para que esse processo todo se una e vá ficando consciente nele. Então, as situações que nos são colocadas, quando nós estamos trabalhando isto, as situações que nos são colocadas são situações em função de nos purificar profundamente naqueles pontos que estão ainda turvos, que estão ainda impedindo que toda esse trabalho cristalino, esse trabalho puro, se dê em nós. Então, as situações da vida de um indivíduo que está trabalhando isto são situações que têm valor completamente diferente de um indivíduo comum que não trabalha isto. As situações de um indivíduo normal são situações kármicas geradas por ele, geradas pelos outros. As situações que se apresentam para este indivíduo são situações criadas para favorecer esta purificação, para favorecer este alinhamento. Então precisa que o indivíduo tenha consciência do seu caminho, que o indivíduo saiba que trilha ele escolheu, que tipo de purificação ele invocou, porque aí o que vai acontecendo na sua vida é em função disso. E o karma que existe para nos elevar, não? O karma existe para nos elevar, para nos fazer evoluir. O karma começa a adaptar as situações kármicas dentro da lei, o karma começa a armar eventualmente novas situações em função da nossa purificação. Então, se nós temos certas situações kármicas aparentemente fixas, que normalmente seriam fixas, se você entra neste tipo de purificação, o karma muda isto. O karma joga com isto. O karma transforma uma situação que para todo mundo é compulsória, no seu caso não é compulsória. No caso, você tem uma opção. Claro que o karma joga de forma que aquilo seja resolvido de outra maneira, porque o karma não vai nos fazer vítimas uns dos outros. Para o karma liberar uma situação que para todo mundo é compulsória, precisa que tenha havido uma adaptação em tudo isto. E isto, então, é parte desta purificação. Nós podemos chegar num nível deste trabalho em que vamos sentindo uma grande serenidade. E essa serenidade vem, em princípio, imperceptivelmente, mas, a uma certa altura, fica-se consciente que se está sereno. E aí a mente diz: como é que você pode estar sereno numa situação desta? Será que você está doente? Será que você não tem coração? Não. A sua normalidade é estar sereno. Mesmo que o mundo esteja caindo, você sereno não quer dizer que você está indiferente. Quer dizer que você já tem uma certa purificação. Então você está sereno. Muitas vezes a consciência fica um pouco perturbada com estas situações. As pessoas dizem: eu estou me desconhecendo. Antigamente eu tinha pena de fulano. Antigamente eu vivia, saía por aí querendo ajudar os outros. Eu estou realmente me desconhecendo. E por que que ele não sai mais por aí para ajudar os outros? O que que mudou nele? Será que ele ficou frio? Não. Ele começou a fazer isto internamente. A vida dele mudou. Então aquilo que ele fazia externamente, indo, falando, gesticulando, acontecendo, dando a mão, abraçando, rindo, chorando, tudo isso ele faz de outro jeito. Isto tudo começa a ser feito de outro jeito por dentro, internamente. E ele, aqui fora, está completamente sereno. Há certos pontos do caminho espiritual que, enquanto a gente não chega lá, a gente não compreende. Então, se um indivíduo está numa certa purificação e ele começa a reagir muito diferente de como ele reagia com relação a fatos como esse, não quer dizer que tenha acontecido alguma coisa anormal com ele. Você não precisa mandá-lo no psicólogo por causa disto. É que ele está sendo purificado, ele está passando por esta purificação. E o que acontece? O que acontecer, ele está sereno, porque ele não está dependendo do que os sentidos lhe transmitem. Os sentidos continuam a transmitir. Mesmo uma pessoa nesse estado coloca um alimento na boca e continua sentindo gosto, como ele sentia antes. Só que não é o gosto do alimento que vai fazê-lo comer ou não comer. Está livre disto. Ele vai comer porque é para comer. Não tem nada a ver com gosto. Não tem nada a ver com tudo isto que é a ilusão dos sentidos. Se o indivíduo se abate por estar se desconhecendo, por não estar mais compreendendo o que está acontecendo com ele, uma mãe, por exemplo, uma mãe normal, que tenha vários filhos, ela serviu aqueles filhos, ela fez o que tinha que fazer com aqueles filhos, entra num outro estágio, começa a passar por esse processo de transmutação interna, e de repente diz: olha, esses filhos hoje para mim são como estranhos. Ela ficou uma mãe desnaturada? Não. Ela está percebendo os filhos de outro jeito, não mais pelos sentidos, nem pelos sentidos maternos. Ela está vendo os filhos por outras vias, de outras formas. Essas mudanças internas, essas modificações internas, produzem sim mudanças em nós aqui externas, em certos casos, e nós teríamos que estar muito atentos para não começarmos a estranhar a nós mesmos. Porque nós teríamos que encontrar a forma de nos relacionar, de viver, de ser, independentemente do que os sentidos de todo mundo dizem e fazem com eles. Não temos mais nada a ver com sentidos. E isto, para certas pessoas, não deixa de ser uma crise. Agora, se o indivíduo, nessa crise, está atento ao seu mundo interno, ele vai ficando cada vez mais sereno. Vai percebendo a sua crise, a sua mudança, e vai vendo aquela crise com muita serenidade. Porque crises são muito necessárias. Se nós não tivéssemos crises, não daríamos um passo. Então é preciso crises. Agora, você pode viver uma crise e adoecer fisicamente por causa dela, de tanto que você não a compreende, tanto que você é ignorante, então você chega até a adoecer por causa de uma crise. Quanto você pode reconhecer uma crise, acolhê-la? Certo? Vamos juntos, me ensine, vamos. Onde é que você quer me levar? Para a crise. E você vai vendo aonde a crise está te levando. Os sentidos atrapalham tudo isto. Os sentidos perturbam este processo. Portanto, é necessário que a gente saiba que deve dar este salto, não? Que deve transcender esse estado humano dos sentidos, que é para realmente mudar, para que realmente se transformar. Então o livro apresenta a transformação de uma forma bastante interessante para nós. A hierarquia, que desde o início está nos trabalhando internamente, a hierarquia, como todos nós sabemos, a hierarquia é impessoal. Então, qual é o motivo desse trabalho estar sendo feito em nós, pela hierarquia, se a hierarquia é impessoal? A hierarquia está trabalhando para a consciência do planeta com isto. Quando a hierarquia está nos transmutando internamente, individualmente, ela está nos preparando para nós entrarmos em maior sintonia com a consciência do planeta onde nós estamos desenvolvendo, onde nós estamos evoluindo. Então a hierarquia está em função do equilíbrio planetário, está em função de nos transmutar internamente para que a gente participe desse equilíbrio e não que nós sejamos, como toda a humanidade é, um peso neste planeta, porque esta humanidade é um grande peso para o planeta. Então, se nós, transmutados desta forma, vamos nos transformando, a hierarquia fazendo este trabalho em nós, a hierarquia está fazendo um trabalho planetário e nos incluindo como parte deste trabalho planetário. E se na consciência da hierarquia espiritual nós somos parte do trabalho planetário, isto amplia consideravelmente a nossa consciência. Porque se a hierarquia nos vê como parte do trabalho planetário dela, nós na consciência dela estamos muito unidos ao planeta. Isto é uma considerável expansão de consciência. Então, no nosso dia a dia, na nossa vida prática, nessa nossa realidade humana normal, nós estamos sendo preparados para fatos, estamos sendo preparados para ciclos muito posteriores a este momento da nossa vida. E o que acontece dentro de nós está muito mais além da nossa realidade tangível do que a nossa mente, do que o nosso intelecto possa compreender. Então, cada um de nós, por mais concreta e real que seja a sua realidade tangível, que seja a sua vida externa, prática, humana, terrestre, por mais que isto seja real, nós estamos internamente a uma distância infinita de tudo isto. E aí o livro procura mudar de tópico, porque não vai falar neste assunto mais que uma página ou duas, não, mas vai mudando de tópico, vai trazendo outras coisas, mas sempre para nos levar a um caminho de ampliação. Há aqueles que, ao ler este livro e que, ao estudar este livro, vão anotando as observações, os trechos, as frases ou as expressões que dizem respeito ao seu processo atual mais profundo. Vão anotando isto. E com essas anotações, vão deparar com outro livro no fim. Se você vai ali anotando aquilo que te diz respeito naquele momento, você fez um outro livro, você fez um outro texto para você. E se você muda, se você se purifica, se você caminha, você relê o livro, você já vai anotar outras coisas, não são mais aquelas. São coisas que você não viu, coisas que antes não te interessavam e agora te interessam. E aí você vai fazer um outro livro daquilo que você anotou. De forma que é um livro muito imprevisível. Depende de como nós o estamos lendo. Depende de que tipo de contato estamos fazendo com ele.